As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Face às previsões meteorológicas para estes dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e da Ação Climática da Agricultura determinaram, no último domingo, o despacho que estabelece a declaração de situação de alerta em todo o território do continente. A situação de alerta abrange o período compreendido entre as 20 horas do dia 2 de agosto e as 23h59 do dia 4 de agosto. Esta declaração decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito elevado previsto pelo IPMA na maioria dos concelhos do continente nestes dias. No âmbito da declaração de situação de alerta prevista na Lei de Bases de Proteção Civil, vão ser implementadas diversas medidas de caráter excepcional, nomeadamente a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem. Há ainda a proibição de realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração e a proibição total de utilização do fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos onde tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível vermelho pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Há ainda a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e outros espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou disco metálico, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Prossegue a campanha de prevenção rodoviária da PSP, Quem o Avisa, campanha que dá a conhecer os locais, datas e horas onde a Polícia de Segurança Pública vai proceder à fiscalização de velocidade com radar. Depois de, já nesta segunda-feira, o radar ter estado na Estrada Nacional 3, Calçadinha, em Santarém, seguem-se ainda durante o mês de agosto mais 7 ações da PSP no âmbito da campanha a realizar no Distrito de Santarém com recurso ao radar. Nesta terça-feira, 4 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, o radar vai marcar presença na Avenida do Bom Amor, em Torres Novas. Segue-se no dia 12, também às 8, a Circular Urbana de Santarém. Igualmente no dia 12, mas às 14 horas, a Rua Francisco Sá Carneiro, no entroncamento. Dia 14, às 8 horas, a Avenida Dom Manuel I, em Abrantes. Dia 18, também às 8, Valbom, em Tomar. 24, às 8h30, na Rua Serpa Pinto, Cartacho. E a 31 de agosto, às 8h30, no Caminho Municipal, número 1398, igualmente no Cartaz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar não vai mexer até final do mandato no tarifário de estacionamento. A garantia foi dada aqui na Hertz pelo vice-presidente da autarquia, o Cristóvão. O autarca, que aproveitou também para abordar a questão do estacionamento reservado a moradores, aspecto que manifestou ser contra, deixou para uma próxima Câmara uma decisão no sentido de alterar o tarifário.
Um ano e pouco não vai acontecer, de certeza. Próxima Câmara poderá eventualmente ter isso ou não no seu programa, mas não, para este mandato não creio que isso venha a acontecer. Portanto, para sublinhar, novos tarifários. Alterações às situações existentes, naturalmente isso poderá sempre existir, como esta situação que era referida da Rua dos Arcos, que efetivamente eu pessoalmente nunca concordei que fique claro com esta questão das bolsas dos residentes. Aliás, é preciso recordar à época quando a anterior Câmara, mas na qual eu fazia parte, portanto, no mandato anterior, avançámos com esta questão de alargar as zonas tarifadas, portanto, nomeadamente aqui para a Alameda 1 de Março, e lá em baixo realmente a Candido Madureira, o centro histórico, não propriamente na perspectiva de tarifada, mas ter trânsito reservado, e depois sim, portanto, ruas tarifadas, a Alameda 1 de Março, a Candido Madureira e a Rua dos Arcos. A questão de haver uma reserva para os residentes não estava na proposta da Câmara, é preciso lembrá-lo. Um regulamento municipal é um documento que é proposto, em regra, pela Câmara Municipal, mas é aprovado pela Assembleia Municipal. Eu sei que muitas vezes os cidadãos não têm bem conhecimento destes trâmites, mas é um pouco, para dar o exemplo, como a Assembleia da República e o Governo. Há situações que são, portanto, o Governo, ou seja, o órgão executivo, executa um conjunto de situações, mas as leis saem da Assembleia da República. É um pouco o que se passa com os regulamentos municipais. E, portanto, este regulamento de estacionamento, na altura, quando chegou à Assembleia Municipal, saiu de lá diferente, foi aprovado de forma diferente daquilo que era a proposta da Câmara. A Câmara tinha reserva de estacionamento a pensar nos residentes apenas na parte do centro histórico puro e duro, para usar aqui a expressão, ou seja, aquelas ruas nas imediações da Praça da República. As outras bolsas de estacionamento surgiram, de facto, por essa... Enfim, pela discussão natural, não estou por isso em causa, mas apenas a sublinhá-lo, e foi, portanto, essa bolsa de estacionamento reservada para residentes que aconteceu, portanto, na Rua dos Arcos, que entretanto já foi possível ao município, ou melhor, à Câmara, aí sim tinha esse poder de decisão de reduzir para metade, para que haja a outra metade da rua com essa possibilidade de rotatividade, e também o mesmo aconteceu cá em cima, junto à Alameda, 1 de Março. Porque efetivamente se percebe que estas bolsas para residentes acabam por ser garagens, muitas vezes a céu aberto, durante muitos dias, às vezes semanas, e isso não pode ser em ruas essenciais onde há, que tenham de facto ou não deve ser onde haja, portanto, essa presença maior de comércio e serviços, onde as pessoas devem realmente ter estacionamento fácil para estadias mais curtas.
O município de Torres Novas, em parceria com a EDP, vai proceder à substituição das antigas luminárias das redes de iluminação pública do concelho por lâmpadas de tecnologia LED. Numa primeira fase serão substituídas um total de 778 lâmpadas, que representam um investimento de mais de 91 mil euros. Independentemente desta parceria com a EDP, o município apresentou uma candidatura aos fundos comunitários no âmbito do Programa de Eficiência Energética para dotar toda a rede de iluminação pública do concelho com lâmpadas de tecnologia LED. Com este investimento, espera-se aumentar a eficácia energética e a consequente redução da fatura da iluminação pública, reduzindo o impacto ambiental e aumentando o tempo de vida útil e durabilidade dos sistemas de iluminação. As primeiras intervenções irão decorrer nas freguesias de Sentis, Chancelaria, União de Freguesias de Olá e Passo e União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago. De recordar que o município de Torres Novas celebrou um protocolo com a EDP com vista à alteração do contrato de concessão de distribuição da eletricidade em baixa tensão, onde ficaram estabelecidas as condições de revisão dos equipamentos de iluminação pública, passando o LED a ser o material tipo corrente a aplicar pela EDP.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O edifício da Escola Básica, 2º e 3º Ciclo e Secundário Otávio Duarte Ferreira, na Vila do Tramagal, vai passar para a gestão do município de Abrantes, para que seja a autarquia a desenvolver o processo de realização de obras de requalificação do imóvel. Como a escola é propriedade do Estado e, enquanto se guarda a formalização da transferência de competências para as autarquias em matéria de educação, será estabelecido um acordo de colaboração entre o Ministério da Educação e o município, transferindo para a Câmara Municipal de Abrantes a competência de administração e gestão da empreitada a executar no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020 para efeitos de candidatura a fundos comunitários. De acordo com o estabelecido, nesse acordo, o Estado português e o município abrantino irão suportar em partes iguais o pagamento de metade do valor da contrapartida pública nacional da empreitada. A minuta desse acordo foi aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada em julho. Na mesma reunião foi aprovado o projeto base que irá suportar e que antecede a fase do projeto de execução. A intervenção, com valor estimado na ordem dos 700 mil euros, incidirá sobre a remoção das coberturas dos edifícios com amianto, sendo substituídas por novas, reabilitação de janelas, vãos de escadas, parte elétrica e a melhoria das condições climáticas e térmicas do estabelecimento de ensino, substituição de pavimentos, pinturas e revestimentos, arranjos exteriores, entre outras intervenções, estando ainda prevista uma nova solução para a cobertura dos atelheiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada na última quinta-feira, ficou marcada pela assinatura dos protocolos celebrados com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e os municípios da região do Médio Tejo, que tem como objetivo a constituição dos gabinetes de apoio ao imigrante. O momento foi formalizado na Câmara Municipal de Orém, local escolhido para a reunião deste Conselho, na presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e dos autarcas que estão nesta fase do processo. Salientar que os municípios de Orém, Sardual e Vila de Rei foram os primeiros a dispor de gabinetes de apoio ao imigrante, os quais se encontram a funcionar em pleno nos seus territórios atualmente. E após esta formalização, o Médio Tejo ficará praticamente abrangido na sua totalidade pela existência destes gabinetes, que se revestem de grande importância. O protocolo referente ao município de Alcanena foi assinado pela Presidente da Câmara, Fernanda Aceceira. Segundo o portal das comunidades portuguesas, os gabinetes destinam-se a todos os portugueses que estão imigrados, aqueles que já regressaram, assim como todos os cidadãos que pretendam iniciar um processo migratório. No que diz respeito aos objetivos, os gabinetes de apoio ao imigrante deverão informar todos os portugueses dos seus direitos sobre os países de acolhimento, apoiar no regresso e reinserção em Portugal, contribuindo para a resolução de eventuais problemas de forma rápida, gratuita e personalizada, facilitando o seu contacto e articulação com outros serviços da administração pública portuguesa.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O posto de turismo de Sardual foi contemplado com o selo Clean and Safe atribuído pelo Turismo Portugal e que certifica o cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde no combate à pandemia de Covid-19. O selo Clean and Safe visa sensibilizar as entidades gestoras para os procedimentos a adotar para incentivar a retoma do turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos. Com validade até 30 de abril de 2021, o selo Clean and Safe exige a implementação de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, deve assegurar o distanciamento social e higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantir os procedimentos seguros para o seu funcionamento. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo conseguiu um parecer favorável da sua manifestação de interesse quanto ao projeto importante de interesse europeu comum, hidrogênio, no passado dia 27 de julho. Em 2018, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo constituiu-se como uma região pioneira nas questões do hidrogênio. Neste sentido, tem trabalhado com um conjunto de parceiros e entidades diversas, de modo a dar passos significativos para a evolução desta nova forma de energia a implementar na região. Neste âmbito, foi constituído um grupo de trabalho com especialistas e entidades relevantes, em articulação com vários parceiros, no qual se inclui a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, a Irradiar Science for Evolution, a Médio Tejo 21, a Agência Regional de Ambiente e Energia do Médio Tejo, a Pinhal Interior Sul, também a Tejo Energia e a Tagus Gás. Respondendo ao despacho publicado a 17 de junho pelos gabinetes do Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ambiente e da Ação Climática, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo conseguiu um parecer favorável quanto ao seu projeto de hidrogênio, que contou com cartas de expressão de interesse da Tejo Energia, da Tagus Gás e da Caetano Bus.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Santuário de Fátima, através do Projeto 7, volta a proporcionar aos jovens uma experiência de imersão de voluntariado nos seus espaços. Este ano, por forma a garantir as condições de segurança sanitárias derivadas da pandemia de coronavírus, realiza-se apenas um turno de 10 a 16 de agosto, para o qual decorrem inscrições abertas até ao limite de 16 jovens entre os 18 e os 25 anos. O turno único acontece durante a peregrinação internacional aniversária de agosto e a solenidade da Assunção da Virgem de Santa Maria, oferecendo aos jovens participantes uma experiência significativa do Santuário de Fátima como lugar de peregrinação e lugar de acolhimento aos que rumarem nestes dias à Cova de Iria. O programa termina no domingo 16 de agosto com uma pequena celebração de envio, comemorando os dias de voluntariado como experiência e a ser lembrada e continuada nos caminhos cotidianos de cada um. Nas edições anteriores, esta iniciativa do Santuário de Fátima trouxe a Fátima dezenas de jovens de norte a sul do país que levaram consigo uma experiência única de voluntariado. Durante os dias do projeto, os voluntários, que estarão devidamente identificados com um colete e um crachá do Projeto 7, serão chamados a orientar, informar e acompanhar os peregrinos, dando especial apoio aos mais frágeis.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O Conselho de Vila de Reis celebra os 75 anos da Estrada Nacional 2, que liga Portugal de norte a sul, numa ligação entre Chaves e Faro, com passagem por 35 concelhos do país, pertencentes à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que tem como fim principal a criação de riqueza e valorização das pessoas dentro dos territórios atravessados pela N2, o desenvolvimento turístico e a promoção económica e cultural dos municípios por onde esta atravessa. Esta efeméride é assim assinalada, com a instalação de dois totens nas duas entradas da sede do Conselho, simbolizando desta forma a importância desta estrada no passado, na atualidade, bem como para o futuro do Conselho. Um dos tótems foi colocado junto ao atual traçado da estrada, já o outro foi instalado junto ao antigo traçado desta via, com passagem principal pelo seu quilómetro central e pela praia fluvial do Penedo Furado. Estrada Nacional 2, além de ser uma das mais importantes do país, por ligar Portugal de norte a sul numa travessia de 739 quilómetros, é também agora uma importante rota turística, com a realização de inúmeros eventos e por onde circulam inúmeros amantes do turismo nacionais e internacionais. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.